Boa tarde a todos os colegas. Hoje de manhã tivemos uma votação na Comissão de Finanças que eu particularmente votei contrário por discordar do... Eu votei contrário ao parecer que foi aprovado, porque foi feita uma discussão de constitucionalidade e não uma discussão sobre finanças e tributação, que era a matéria, o que era o âmbito daquela comissão e deveria ter sido debatido. Enfim, foi votado, é assunto passado, mas me preocupou talvez um pensamento que nós precisamos aqui esclarecer, de que a educação domiciliar, de alguma forma, ela pode prejudicar o ensino tradicional. Isso é impossível. Isso não é verdade. Isso não acontece. Nem prejudica os profissionais, nem prejudica as crianças, nem as famílias e nem as escolas. A educação familiar, a educação domiciliar é uma opção minoritária. É uma opção de pouquíssimas famílias. Para os senhores terem ideia, são 500 mil matrículas na rede privada e estadual e apenas 1.000 famílias fazendo educação domiciliar. Educação domiciliar trata-se de liberdade de dizer a quem pertence a decisão e a tutela das crianças. Pertence ao Estado ou pertence às famílias? Eu acredito que pertence às famílias. E se pertence às famílias, nós não podemos obrigar família alguma a fazer aquilo que ela não quer. Não, não podemos. Isso é uma questão de visão de mundo. De um lado, uma visão de mundo que acha que o Estado tem poder sobre os nossos filhos. De outro, uma visão que prega liberdade e que as famílias são os maiores interessados em cuidar e educar os seus filhos. Eu acredito na segunda visão, da liberdade, da defesa da liberdade da família e que as crianças estão sob a tutela familiar e não estatal. Mas me preocupou muito, porque nós recusamos um projeto, e eu ouvi alguns argumentos nesse sentido, porque ele poderia fazer mal aos colégios privados. Não, o que faz mal aos colégios privados hoje é o fechamento compulsório, arbitrário, imposto pelo Estado. Isso está quebrando os colégios privados e a rede privada. E isso é um crime. Isso é um crime o que está sendo feito com esses colégios. Porque eu vejo muitas vezes, em muitos debates, alguns que são contra a abertura dos colégios, dizendo que nós estamos pensando no grande empresário, no interesse das escolas privadas. Meu Deus, eu queria que as pessoas tivessem noção de como são compostas o maior número de matrículas no Estado. O maior número de matrículas no Estado não está em colégio com 2.000 matrículas, com 3.000 matrículas, não. Está em colégio pequeno. Está em colégio pequeno. Colégio que, às vezes, a administração é familiar. É o investimento daquela família. E nós estamos sufocando e matando esse setor. O que vai acontecer é que nós vamos sair dessa pandemia com uma outra pandemia. Uma pandemia de fechamento de escolas e de falta de vaga na rede privada. Nós teremos uma superlotação na rede pública e nós não vamos ter capacidade de atender isso. Nós vamos ter dezenas de profissionais da rede privada demitidos e sem empregos, porque nós sufocamos toda essa rede privada. E isso me preocupa. E nós fazemos isso apesar de que os estudos insistentemente mostram, está ficando até chato já, que as crianças não são agentes relevantes na cadeia de contágio do Covid-19. As crianças simplesmente não são relevantes. E mesmo o Estado, tendo permitido a abertura dos colégios, ele, então, obrigou que se criassem nas cidades comitês para que as escolas definissem as aberturas, submetessem o seu plano de reabertura para os comitês. Bom, a maior parte das cidades ainda não abriu o seu comitê, não instituiu o seu comitê para a abertura desses colégios. Que pese as escolas privadas estarem com seus planos de reabertura já prontos, mas não existe o comitê para que as escolas submetam esse plano de abertura. Claro, isso é política. Isso é deliberado, não é à toa. Formar um comitê não é algo complexo, algo complicado. Não, de forma nenhuma. Está havendo uma resistência de muitos profissionais ligados à área pública que não querem que as aulas voltem, então estão resistindo a abrir esses comitês, porque uma vez abertos os comitês, eles terão que analisar e as escolas privadas que estão com os planos prontos irão ter que ter os seus planos avaliados e irão poder retornar. E por que que não querem que as escolas privadas retomem? Porque se retomarem as aulas na rede privada, as pessoas vão perder o medo, vão ver que funciona, vão ver que as aulas voltaram e não aumentou contágio, não teve crianças morrendo aos montes, nada disso. Não aconteceu nada de nenhuma dessas previsões apocalípticas que fazem por aí. Vão ver que não aconteceu. E aí, se não aconteceu, haverá uma pressão popular para que a rede pública abra. Porque, afinal, está funcionando. Então, por que a pública não abre? Por isso que não estão formando os comitês. Eu já argumentei dezenas de vezes que as crianças não são relevantes na cadeia de contágio e elas nem têm mortalidade alta, é menor do que a mortalidade por influenza, e nem têm contágio alto. Isso é o que mostrou, por exemplo, recentemente, uma pesquisa feita pelo Hospital Nacional Infantil de Washington, mostrou que a taxa de infecção entre crianças na região foi praticamente inexistente, inclusive nos adultos que trabalham em creches. Ou seja, as creches não são focos de disseminação de Covid, nada disso. Na Espanha, olhem só que interessante, na Espanha, após a segunda onda de contágio, houve diminuição do contágio em regiões onde as escolas foram abertas. Ou seja, a pergunta que estão se fazendo agora na Espanha, onde enfrentam lá uma segunda onda, é se não é muito mais seguro abrir as escolas do que mantê-las fechadas. Porque, pelo menos nas escolas, nós estamos cuidando das crianças, é um ambiente que a criança passa grande parte do tempo monitorada e controlada. Agora, nós aqui estamos proibindo. Aliás, diga-se de passagem, a Espanha, durante a segunda onda, fechou tudo. Baixou medidas altamente restritivas, só permitindo que o essencial fosse, que as pessoas só pudessem sair de casa para fazer o essencial, comprar comida, ir ao médico e levar as crianças para a escola. Como é que a gente pode dizer que a gente é a pátria educadora, que nós valorizamos a educação, se aqui tudo é essencial menos a escola, tudo é essencial menos a educação? Eu realmente não entendo. Nós vamos, nos anos futuros, deputados, eu tenho certeza que irão olhar para trás e ver o crime que fizeram. Irão olhar para trás e estudar as crianças no futuro, que eu torço para que tenham aula e não passem o que estão passando as crianças de hoje, elas irão estudar essa época agora e irão dizer, já imaginou? Naquela época lá, fecharam as escolas, não tinha aula. Olha que loucura. É o que vão dizer. Nós estamos ficando do lado errado da história. Nós estamos do lado errado da história. Hoje, essa dificuldade toda para voltar às aulas, olha, tenham paciência. Só a gente, a Índia, o Paquistão, o Afeganistão e o Iêmen não voltaram ainda a ter aulas. Olha o nosso grupo que a gente está. Olha a nossa turma. Essa é a turma dos sem aulas. Iêmen, Paquistão, Afeganistão, Índia e a gente. Essa é a turma dos sem aulas. Que companhia honrosa, gloriosa nós estamos, né? Isso deveria ser um bom indício para nós percebermos que estamos fazendo a decisão errada, gente. Nós estamos fazendo a decisão errada. E, novamente, me preocupa muito que isso possa afetar o nosso debate sobre educação familiar, educação domiciliar, que nada tem a ver com esse outro debate. Esses assuntos não podem se misturar, não podem. Educação domiciliar, como eu falei, é uma questão de visão de mundo. Eu não faria educação domiciliar. Só que não é porque eu não faria que eu tenho o direito de impedir que a família do lado faça. Isso é autoritarismo. Isso é nós querendo impor a nossa visão à família dos outros. E atualmente existem cerca de 1.000 famílias catarinenses que estão fazendo, independente de nós aqui, os 40 deputados, não importam, elas estão fazendo. Nós não conseguimos e não podemos proibi-las de fazer, porque elas já estão fazendo. A única coisa que nós podemos fazer é ou continuar a atrapalhá-las, ou tirá-las da marginalidade e dar um pouco de dignidade e decência. Vamos votar por dignidade e decência.